Gostaria de aproveitar esta fase final do debate para reiterar as linhas mestras que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista defende no seu projeto para efetuarmos as necessárias mudanças na lei que queremos válidas e em igualdade de circunstâncias, tanto para trabalhadores do setor privado como para trabalhadores do setor da administração pública. Sumariamente são elas. O acordo mútuo. O teletrabalho, na perspectiva do Partido Socialista, tem de resultar do acordo entre trabalhador e empregador, seja no contrato inicial, seja no contrato específico de teletrabalho. Esta posição, ao contrário do que aqui ouvi, assume que o trabalhador é mesmo a parte mais frágil da relação a estabelecer nesse contrato e, portanto, o teletrabalho só pode ocorrer por mútuo acordo e, no caso de ser recusado pelo empregador, ele tem de justificar, isso tem de ser justificado por escrito. Em segundo lugar, a identificação de direitos e deveres que têm de estar consagrados e que são válidos tanto para empregadores como para trabalhadores. Em terceiro lugar, a garantia de igualdade entre o trabalhador presencial e o teletrabalhador, nomeadamente ao nível de salários e subsídios, equipamentos, ferramentas necessárias ao trabalho, horário de trabalho, direitos sindicais e cumprimento das regras de segurança e saúde no trabalho. Asseguramos o direito à privacidade, vedando e vetando controlos intrusivos através de meios digitais. Asseguramos o direito a desligar para garantir o direito ao descanso e ao cumprimento dos horários no equilíbrio vida-trabalho. Tenha calma, Sra. Deputada, que eu já estou mesmo a terminar. E a Sra. Deputada já teve a oportunidade de falar. Definimos que não pode existir diferença salarial entre teletrabalhador e trabalhador presencial, estabelecendo ao mesmo tempo que as despesas têm de ser asseguradas pelo empregador, sendo que o valor, sendo impossível, todos nós compreendemos isto, sendo impossível definir universalmente para todos os trabalhadores de todos os setores em teletrabalho, deve ser concretizado por acordo entre as partes ou em sede de negociação coletiva. Por fim, e entre outras dimensões do nosso projeto, que não tenho tempo agora de aprofundar nesta intervenção final, deixamos espaço para a negociação coletiva, dinamizando a negociação coletiva, dinamizando a contratação coletiva, um valor caro à esquerda democrática, dinamizando-a na definição das condições do teletrabalho. E entre outros, estes são alguns dos eixos do nosso projeto que já apresentamos aos parceiros sociais e que agora avançará para o processo da especialidade, onde, no respeito pela integridade da nossa proposta e dos princípios que orientam, estaremos naturalmente disponíveis para o diálogo com todos os partidos ao encontro das melhores soluções. Muito obrigado. Muito
obrigada, Sr. Deputado. E para concluirmos este debate, tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Costa, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados. Tem-se falado neste debate dos riscos do teletrabalho, das suas enormes vantagens, e sobre isso ouvimos muito canto de sereia ao longo dos últimos meses, mas também dos seus riscos. Sucede que não estamos perante riscos. Nós estamos perante uma experiência concreta feita em escala planetária sobre as consequências já verificadas, os abusos já consumados, sobre milhares e milhares de trabalhadores em Portugal e milhões em todo o mundo pela imposição do teletrabalho. Nos seus horários de trabalho alargados indefinidamente com o aumento da exploração, na degradação das condições de vida familiar pela presença do contacto contínuo e da conexão permanente, no aumento, na quebra de rendimento resultante da imputação dos custos do teletrabalho ao trabalhador, isto não são riscos. Isto é o que já aconteceu e é aquilo que é preciso prevenir através da legislação. É esse o objetivo do Bloco de Esquerda com este agendamento, com a proposta que apresentou e com a abertura deste debate no Parlamento. E há muito trabalho pela frente, queremos fazer esse trabalho de boa fé e temos a expectativa de que o Parlamento possa fazer face a este objetivo e, por isso, proporcionamos a baixa especialidade sem votação dos projetos do Bloco de Esquerda e os outros seguirão esse caminho também, para que todos os partidos possam ter e contar os prazos do debate público dos respectivos projetos e possam ter os seus projetos devidamente presentes no trabalho de especialidade. Senhoras e senhores deputados, a relação laboral não é uma relação entre partes iguais. Existe na relação laboral uma parte mais vulnerável. É essa parte mais vulnerável que é protegida pela lei. E quando olhamos para o projeto do Partido Socialista trazido a este debate, verificamos que é uma espécie de minuto liberal do Partido Socialista no debate do teletrabalho. Tudo é garantido, todos os direitos que são previstos são condicionados à existência de convenção coletiva que confirme. Portanto, não são direitos legais garantidos, são possibilidades de direitos que a convenção coletiva confirmará ou não.
Peço
e esta concessão das relações laborais... Peço desculpa. Esta concessão das relações laborais é profundamente... entra em choque direto com uma concessão democrática destas relações. O PS apresenta uma norma forte sobre a obrigação da entidade empregadora a fornecer os equipamentos e sistemas. Mas essa é a convenção coletiva não afastar esse direito. Uma norma fortíssima sobre proteção da privacidade. Mas essa é a convenção coletiva não anular essa norma. Uma norma contundente sobre acidentes de trabalho. Mas é se a convenção coletiva a confirmar. E até sobre o direito a desligar, se a convenção coletiva permitir que esse direito permaneça. Pior ainda, o direito a desligar fica... Na questão do direito a desligar é introduzido o tempo de contacto, que é uma possibilidade que a convenção coletiva vem introduzir, em que, para além do seu horário de trabalho, o trabalhador fica sujeito à disponibilidade sem qualquer remuneração. E isso não é, evidentemente, um progresso, isso é, evidentemente, um retrocesso. Senhores deputados, senhores secretários de Estado, a convenção coletiva serve para adicionar à lei. Não pode servir para empobrecer a proteção legal do trabalhador, como o PS veio agora admitir com o seu projeto e como o seu secretário de Estado, Miguel Cabrita, referiu ao dizer que a proteção do trabalhador prevista no diploma do Partido Socialista não está incluída e acoberta do princípio do tratamento mais favorável. Ou seja, está mesmo dependente da vontade patronal de celebrar essa convenção coletiva. E, portanto, se a convenção coletiva desdisser os direitos que a lei prevê, o trabalhador deixa de ter esses direitos. É, portanto, com este balanço sobre as propostas em presença que nos dirigimos ao debate da especialidade. Não sem expectativa, como disse de início, iremos para este processo com a maior boa-fé e com a maior vontade de trabalhar para uma norma, para uma regulamentação do teletrabalho que seja protetora e que tire os devidos balanços da experiência já vivida durante o período da pandemia. Mas o PS vai ter duas opções. Um é alinhar com os partidos da direita em direitos que podem existir ou não. Nós não viemos a este debate e não viemos a este processo legislativo para conceber direitos que podem existir ou não. Vou concluir, Sra. Presidente. Viemos a este debate porque achamos que o diálogo e o trabalho e a elaboração política necessária do Governo e do Partido Socialista com a esquerda depende de conseguir responder nas questões de trabalho. E é com a expectativa de que o PS corrija os graves erros do seu projeto no processo de especialidade e que a Assembleia da República seja capaz de legislar para proteger dos riscos já provados durante o período da pandemia aqueles que sofreram esses abusos, que vamos procurar desenvolver o trabalho da especialidade com este objetivo. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado, foi aqui uma certa confusão com os tempos por parte dos serviços e da mesa. Tem 2 minutos para encerramento, mas como também tinham ainda tempo anterior, juntaram e, portanto, mas limparam o anterior e puseram agora. Portanto, o senhor deputado ainda falou mais 1 minuto e meio. Chegámos ao fim deste debate. A senhora secretária da mesa vai ler as informações do costume. Faz favor, senhora deputada Sofia.
Muito obrigada, senhora presidente. Informo a Câmara de que estiveram presentes por videoconferência os seguintes senhores deputados: José Cesário e Ivan Gonçalves, ambos do PS. Muito obrigada, senhora presidente.
Muito obrigada, senhora deputada. Senhoras e senhores deputados, a nossa sessão plenária de amanhã começa às 14 horas com um debate de urgência requerido pelo PAN sobre imigração ilegal, redes de tráfico de pessoas, escravatura laboral, sobre a lotação e insalubridade de habitações dos trabalhadores agrícolas no município de Odmira, e consequente risco para a saúde pública, bem como a problemática de cariz ambiental afeta ao Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina. Ponto 2, declarações políticas. Ponto 3, proposta de lei número 81/14 do Governo, que autoriza o Governo a estabelecer o sistema de gestão integrada de fogos rurais no território continental e define as suas regras de funcionamento. Ponto 4, primeiro orçamento suplementar da Assembleia da República para 2021, sem tempos. E ponto 5, votações regimentais. Desejo a todos um bom resto de dia e de noite e até amanhã. Muito obrigada.